Anda pelas ruas da amargura a relação de confiança que idealmente deveria existir entre o povo e aqueles que, no exercício de cargos políticos e públicos, deveriam estar obrigados, não só em termos legais, mas também a nível moral e ético, a uma postura de total transparência e a formas de ser e de estar orientadas pela mais irrepreensível seriedade e absoluta honestidade. E assim sendo, parece cavar-se cada vez mais o fosso entre eleitores e eleitos e acentuar-se o divórcio entre o cidadão comum e a chamada política. Nos últimos tempos, temos assistido a um ritmo alucinante à divulgação de casos que, sem qualquer dúvida e a este nível, não podem deixar de nos preocupar a todos. E perante esta catadupa diária de novas descobertas e de novas investigações, qual é o argumento invariavelmente utilizado pelos nossos governantes, políticos e outros titulares de cargos da mais alta responsabilidade nacional? É o da chamada separação de poderes, traduzida na frase, tão em voga, à justiça o que é da justiça e à política o que é da política. Mas ao aceitarmos este argumento da separação de poderes, que em si mesmo é válido e que tem por base a exigência de total independência do sistema judicial e de que não exista qualquer tipo de interferência externa em processos judiciais, temos também que ter em conta que não pode ser atirado para a justiça o juízo ético e político sobre factos já conhecidos ou facilmente comprováveis. Impedir uma avaliação pública, em termos éticos e políticos, de certos factos, argumentando que os mesmos se encontram sob avaliação judicial, é uma forma descarada de judicializar a política e de evitar o escrutínio, o debate e o juízo político sobre os mesmos, quando, na verdade, há muitas situações sobre as quais podemos e devemos fazer um juízo ético independentemente do juízo criminal. Vivemos num país em que, alegadamente, um ex-primeiro-ministro e um ex-ministro terão dependido economicamente e mesmo durante o exercício dos seus cargos de entidades e de interesses privados. Para além de eventuais questões e consequências criminais, que é aos tribunais competirá provar e eventualmente punir, a existência de pagamentos privados desconhecidos do público a agentes políticos e do espaço público corrompe a integridade da própria democracia e atinge no âmago a credibilidade do nosso sistema político. É importante e obrigatório apurar toda a verdade sobre estes casos, bem como perceber se mais titulares de cargos políticos e ou públicos beneficiaram em algum momento do exercício dos mesmos de outras benesses ou de pagamentos semelhantes. É essencial descobrir a exata extensão da promiscuidade entre interesses públicos e privados, mas sobretudo o que na nossa cultura política e do Estado promoveu, permitiu e protegeu esses comportamentos. As dúvidas que atualmente existem no que diz respeito ao funcionamento do nosso sistema político e à sua relação com interesses económicos particularmente poderosos têm que ser esclarecidos com credibilidade pelo próprio sistema político e não apenas varridos para debaixo do tapete dos tribunais. Sou pena de continuarmos a assistir ao recrudescimento de populismos e à derrota daquilo que devem ser a verdadeira essência e os mais nobres fins da política.